Amém. É um desafio muito grande falar depois da palavra que a gente teve pela manhã. E é um desafio muito grande estar aqui também falando para vocês. E um privilégio, uma honra. É meu segundo ano falando no CPPI. Eu sempre fico bem nervoso, mas depois do segundo minuto eu acho que eu acostumo. Eu sou de São Gonçalo, como disse o Roberto, fica no Rio de Janeiro, e eu sou casado com a Maíra há 7 anos. Eu tenho um filhinho chamado Benjamin, muito divertido. Ele tem 2 anos de idade, e nós trabalhamos lá com uma igreja local. Eu sou parte do presbitério de uma igreja local, e paralelo à nossa comunidade, ou, na verdade, a partir da nossa comunidade, temos trabalhado já há 7 anos com um movimento de oração na cidade e também em outros lugares ao redor do Brasil. Então, hoje nós estamos focados em levantar uma sala de oração com o propósito de ter oração regular e contínua. Por enquanto, ainda temos só um turno semanal, toda quinta, de 8 às 10 da noite. Já estamos fazendo isso há 2 anos. Que para mim já é um grande avanço ter oração durante 2 anos sem falhar. Muitas pessoas da cidade estão se reunindo, e pastores também, para orar junto conosco. Nós temos uma equipe de mais ou menos 25 músicos, cantores e intercessores, e lá nós unimos essas duas coisas que nunca deveriam ser separadas, a adoração e a intercessão, a música e a intercessão. Então nós temos a prática de cantar as Escrituras e orar as Escrituras. Eu vou estar falando um pouco sobre esse princípio, que é um princípio antigo na história da igreja, mas é basicamente o que nós estamos fazendo. Nosso desejo daqui para 6 meses é ter oração diária, de segunda a segunda, de 8 às 10. Essa é a nossa primeira meta. Temos um sonho de poder cobrir 24 horas e orar até a volta de Jesus, mas se nós conseguíssemos, pelo menos, ter oração diária e oração na parte da manhã, onde as pessoas podem orar, depois ir para o trabalho, já seria um grande avanço, eu poderia morrer muito feliz. Então, nós temos trabalhado com isso lá. É um desafio falar sobre esse assunto, porque eu não consigo e não conheço ninguém que esteja totalmente satisfeito com a sua própria vida de oração. E parece que a vida eterna, que é conhecer o Senhor, sempre está puxando e exigindo mais de cada um de nós nesse assunto. Quem é que está satisfeito com a sua vida de oração? Tá? Tudo bem. Não encontramos. Então, é um assunto muito simples, mas muito profundo. E eu queria, antes de entrar na palavra, fazer algumas indicações, são muitas. Então, eu não vou fazer indicação, vou fazer por parte, porque são muitos livros. Eu queria começar pelos livretos. Primeiro livreto que eu queria indicar, esse já é bem conhecido, acho que de todos, mas vale a pena. Quem nunca leu esse livretinho aqui? Ministério ao Senhor. Esse foi, talvez, o primeiro livreto que me influenciou na visão da oração corporativa, de ministrar ao Senhor, não apenas individualmente, mas como casa de Deus, como uma casa de oração, como sacerdote do Senhor. Então, esse livreto, eu encorajo que você leve, leia com o seu grupo, o grupo de oração, estude ele, leia, releia, rabisque e espalhe essa mensagem. É uma mensagem muito poderosa sobre ministrar ao Senhor. Grande parte hoje dos líderes, dos pastores, em tempo integral, uma pesquisa foi feita e eles gastam apenas 10 minutos, 15 minutos diários. Eles não conseguem ter tempo para ministrar ao Senhor. Grande parte desses pastores, 80% deles, estão debaixo de fracasso ministerial pelo peso de tentar pastorear uma congregação sem ministrar ao Senhor, sem ter uma vida de altar e sem ter uma equipe de liderança que também ministra ao Senhor. Então, esse livro ele fala sobre a diferença de ministrar a Deus e ministrar ao povo e qual a importância disso dentro desse tempo do fim. Então, uma indicação muito boa. Eu já li a biografia de John Hyde, um apóstolo da oração, um cara Esse era um missionário de oração. São duas coisas que também se separaram no decorrer da história, mas elas não são separadas. Todo missionário precisa ser de oração. Todo. E esse era um missionário de oração. Era um homem que ganhava almas batalhando de joelhos. Então, o testemunho dele é tão forte que ele entrou num peso tão grande de intercessão que diz a história, não sei se é fato mesmo, mas a história diz que o coração dele moveu de lugar. E o médico disse que ele tinha que parar de orar, de gemer, de interceder, porque senão ele iria morrer. Então, esse é um cara que morreu de tanto interceder. Então, esse é um livreto também. O terceiro livreto, Derek Prince, esse eu vim lendo no avião, já li outras vezes, leio várias vezes, mas é um livreto poderoso, e eu vou falar desse assunto, talvez, na segunda aula, sobre a amizade com Deus, como a amizade precede a intercessão. Os intercessores intercedem porque são amigos de Deus, e nesse livreto ele aborda esse assunto. Esse livreto, esse livro, A Arte Perdida da Intercessão, do irmão Jim Gold, ele escreveu no ano de 93, se eu não me engano. Ele teve no cemitério dos irmãos Moráveis. Quem já ouviu falar dessa história, dos irmãos Moráveis aqui? Os irmãos Moráveis, eles levantaram uma fornalha de oração dia e noite, que durou mais ou menos 125 anos. Esse irmão, ele visitou o cemitério dos Moráveis, se eu não me engano, é na Alemanha hoje. E nesse cemitério ele recebeu uma palavra de Deus, uma profecia, de que o Espírito Santo ia começar a restaurar o mesmo movimento que houve nos Moráveis no século XVII. Então, esse livro ele fala de como o Espírito Santo está movimentando as nações inteiras ao redor dessa visão da oração regular, contínua e constante. Então, esse é um livro altamente indicado. Eu quero indicar um que eu trouxe dos Estados Unidos. Você talvez consiga ler ele em espanhol. Eu trouxe em espanhol, porque eu sei ler espanhol. Conforme o Coração de Deus. Ele tem em inglês, em espanhol. Você consegue adquirir esse livro. Mudou a minha vida, mudou a história do meu ministério, mudou a minha perspectiva de muitas coisas na igreja. Ele fala sobre a vida de Davi, algumas coisas que eu vou citar hoje, tá dentro desse material. Então, se você puder, pode comprar pela internet que eles entregam. Bom, vamos lá. Abra comigo aí em Isaías, no capítulo 56, nosso texto base. Eu queria dar um panorama geral do que está acontecendo exatamente agora no mundo inteiro. O que está acontecendo agora no mundo inteiro já aconteceu em algumas épocas na história da igreja, mas não do jeito que o Senhor está fazendo nas nações nesse tempo. Deus levantou muitas pessoas na história da igreja que se posicionaram como atalaias, como sentinelas do Senhor, grupos de pessoas, às vezes começava com uma pessoa e o Espírito Santo ia movimentando cidades inteiras e as pessoas se reuniam ao redor do Senhor em oração. E se nós olharmos a história da igreja, todo grande avivamento, todo grande avanço na igreja sempre precedeu um movimento de oração conciso. Azusa é um exemplo disso. Havia uma torre de oração na mansão do Charles Parham. Eles oravam dia e noite. No dia 31, na virada do ano, uma menina, Agnes, não sei o outro nome dela, ela foi batizada com o Espírito Santo e falou por dias e dias em mandarim. Mas o avivamento de Azusa, ele é muito falado pelos sinais e pelo poder, mas poucas pessoas citam essa parte escondida do avivamento de Azusa, que é a parte onde ele foi gerado em intercessão e em estudo das Escrituras naquela mansão. E se você olhar a história da igreja, tem sempre esse mesmo testemunho. Os Moráveis também é um outro testemunho disso, de um movimento de oração que gerou um movimento missionário moderno, mas esses movimentos de oração eram movimentos isolados, que estavam acontecendo em um país ou outro. O que o Espírito Santo está fazendo agora, nesse exato momento, é muito diferente. Eu estou muito empolgado, entusiasmado e penso que essa é a melhor época para se viver. O Espírito Santo está mobilizando as nações inteiras da Terra. Eu poderia falar de lugares muito remotos onde ele está convidando o seu povo para orar. No último mês, eu estive em Kansas City, na Casa Internacional de Oração, passei alguns dias com a minha esposa lá e mais alguns brasileiros, tinha, na verdade, 100 brasileiros, num treinamento sobre intercessão. E lá nesse ministério, eles já estão orando durante 15 anos, dia e noite, sem parar. 15 anos e nunca para. Às vezes eu ia tarde da noite no lugar, às vezes eu ia bem cedo e sempre tinha alguém orando naquela sala. Mas o que me chamou mais atenção nessa movimentação de oração naquele lugar é que eles têm uma sala de oração que é a Sala de Oração das Nações. Nessa sala de oração, ela ainda não funciona 24 horas, mas são mais ou menos 16 horas diárias de oração. E cada turno é ministrado em um idioma por uma nação. Então, lá nós temos turno em chinês, em coreano, em russo, em português, em espanhol. Chinês eu falei já, né? Mas o que me chamou mais atenção de todas as nações que estavam ali orando é que tinha um turno em farsi. Vocês fazem ideia de onde vem esse idioma? Quem faz? Farsi. Irã. Existem missionários de oração em tempo integral do Irã. No mundo inteiro. Se você quer descobrir o que o Senhor está fazendo hoje, eu te digo, Ele está chamando o seu povo para o altar. De uma forma como nunca antes. A igreja está orando. Como nunca orou. É imaturo? Sim. É pequeno? Sim. É fraco? Sim. Mas é inédito. E eu estou muito empolgado com isso. As nações da terra estão se unindo ao intercessor Espírito Santo e estão começando a chamar o casamento para a terra. Na China, existem 2.000 igrejas caseiras orando dia e noite. Na Indonésia, são mais de 40 torres de oração, 24 horas, sem parar. No norte da África, talvez a parte mais muçulmana, existem centenas de jovens sendo enviados para aquela nação para plantar fornalhas de oração, unido a um movimento de plantação de igreja. Em todo lugar. No Egito, existem salas de oração dia e noite. Em toda a terra, a igreja está começando a acordar do seu sono e chamar o casamento. Dizer, vem, Senhor, vem casar conosco. E é nisso que eu quero estar envolvido. É nisso que eu quero gastar minha vida. É para isso que o Espírito Santo está convocando jovens e mais jovens. No IHOP existem 1.500 jovens que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Poderiam estar gastando as suas vidas com qualquer outra coisa. Eu conheci uma jovem de 29 anos, advogada, formada. Ela lidera um dos ministérios mais poderosos do IHOP, que é o Exodus Cry. O Exodus Cry trabalha com libertação de tráfico de humanos, que é uma realidade que a igreja não sabe, está escondido. No leste europeu, meninas estão sendo vendidas para prostituição. Camboja, os seus pais vendem crianças de 6, 7 anos para prostituição. No Brasil, no Nordeste, a gente estava conversando com o Erivelto. Hoje, no Brasil, está acontecendo nas 12 sedes da Copa do Mundo, salas de oração com intervenção ao combate ao tráfico humano. Quantos sabiam disso? No Rio de Janeiro, nós estamos lá, dentro da Vila Mimosa, são 5 mil garotas de programa. Elas ficam na rua, sem roupa. Essa menina tem 29 anos, eu ouvi ela falando. Na verdade, o Espírito Santo criou uma amizade entre eu, ela e a Maíra. Ela ficou alguns dias lá em casa agora. E ela trouxe um impacto muito grande sobre os jovens. Nossa igreja inteira está envolvida nisso. Pessoas que nunca pregaram o evangelho foram pregadas da maneira mais radical, para prostitutas e travestis. Por que eu estou falando isso? Essa menina, ela está gastando a vida dela com isso. Ela está gastando, e o Espírito Santo está fazendo isso. Ela poderia ser qualquer outra coisa, e não seria errado se ela fosse. Não seria ruim se ela fosse. Mas existe um chamado do Espírito Santo nesses dias, convocando jovens, crianças. Eu frequentei turnos liderados por crianças de 13 anos lá. São 12 horas lideradas só por crianças. Eles ensinam os seus filhos a profetizarem, a curar os doentes e a orar. É impressionante o que está acontecendo. E eu queria te encorajar nessa tarde e te dizer, você está vivendo na época mais incrível para se viver. Mas você precisa abrir o seu coração para o convite que o Espírito está fazendo. Ele está orquestrando um movimento para uma volta à principal identidade da igreja. E é isso que esse texto de Isaías fala. Ele diz que ele vai nos levar para um santo monte e ele vai nos alegrar na sua casa de oração. Essa é a identidade principal da igreja. A igreja é uma casa de oração, não só porque tem orações ocasionais, mas porque ela é construída, fundamentada e mantida pelo ministério da oração. E quando nós falamos casa de oração, o entendimento que nós temos ainda é pequeno, porque sempre pensamos em movimentos para-eclesiásticos que estão orando. Mas o que eu acredito é que a vontade de Deus é que no tempo do fim, pouco antes da volta de Jesus, a igreja vai entrar em maturidade de oração. Eu creio que aquela igreja que o Christopher falou hoje no deserto é a igreja que ora. Porque se você repara o texto, eles estão no deserto, logo em seguida há uma guerra no céu. O que eles estão fazendo no deserto? Jogando bola? Eles estão orando como nunca, eles estão limpando as regiões celestiais por meio das suas orações e dos seus decretos. A igreja vai entrar em maturidade, ela vai orar como nunca antes. E eu chamo isso de identidade de parceria. Eu coloquei um gráfico aqui para a gente entender mais ou menos isso. A primeira vinda, existe a era da igreja, que eu acredito que é a era onde o Senhor começou a juntar suas pedras vivas, juntar o sacerdote. Mas esse entendimento do sacerdócio, como Pedro mesmo falou, houve declínio nesse entendimento em vários momentos da história da igreja, em muitos momentos. E aqui eu coloquei um GT, que significa grande tribulação. E eu acredito que exatamente na era mais escura das nações, onde o pecado vai ganhar proporções incríveis, como nunca antes. A maldade do homem vai se manifestar como nunca antes. A ira e a fúria de Satanás vai se manifestar como nunca antes. Mas exatamente nesse momento, a igreja vai brilhar como nunca brilhou. Ela vai ser revestida do sol. Ela vai ser gloriosa. E ela também vai orar como nunca antes. Eu acredito que nesse tempo, a igreja ela não deveria orar liberando juízo. Ela deveria orar pedindo misericórdia pelas nações da terra. Mas eu creio que no tempo da grande tribulação isso vai mudar. E se você olhar as escrituras, Apocalipse capítulo 5, precede a abertura dos selos. Os selos abrem as trombetas que abrem as taças. É uma série de sequências de juízos que são liberados pela igreja na terra. Juízos contra o império do anticristo, contra a Babilônia e o sistema do mundo. A igreja vai julgar o mundo nessa época. O nível da oração vai ser incrível. Eu acredito que cidades inteiras vão ser transformadas. Cidades inteiras vão ser destruídas pela fúria de Satanás. Mas algumas vão ser totalmente transformadas pelo poder da igreja que ora. Eu creio nisso. A Bíblia diz isso. Apocalipse capítulo 5 está descrevendo o plano de Jesus para governar a terra. Vocês lembram? Diz que tem um livro, um rolo, que não pode ser aberto e que ninguém poderia olhar para aquele rolo. Aquele rolo, aquele livro, é como se fosse a escritura da terra. Jesus comprou a terra é dele. Adão perdeu a autoridade, perdeu a terra para Satanás. Mas o nosso Adão, filho do homem, ele recuperou a autoridade da terra e ele recuperou o direito de ter uma noiva para si. Então, Apocalipse capítulo 5 está falando do plano de batalha de Jesus para reinar as nações. E se você ler o texto com calma, você vai perceber que o que movimenta ou o que faz com que isso entre em cumprimento são as orações dos santos. Diz que existem taças, que elas estão sendo cheias da oração da igreja na terra. Nós vamos ligar, desligar, nós vamos autorizar avivamento. Nós vamos autorizar o fechamento dos céus. Nós vamos autorizar a liberação dos juízos de Deus contra a pedofilia. Contra leis injustas do aborto. É para essa aventura que o Senhor está nos chamando. E eu creio que no milênio, quando Jesus, Apocalipse 8, do 1 ao 5, também fala sobre isso. Diz que tem um trono sem véu, tem um altar de ouro, um incenso está subindo, são as orações dos santos, os anjos pegam as orações dos santos junto com o altar, com o fogo do altar, e começam a liberar isso sobre a terra. Eu creio que Apocalipse 8, a partir do capítulo 5, é exatamente esse tempo que chamamos de 3 anos e meio. Onde as coisas vão ficar bem feias, mas a igreja vai ser como nunca foi. Ela vai andar em autoridade como a igreja apostólica. Ela vai andar em santidade, caráter, moral, como a igreja de Atos andou. E ela vai julgar os anjos. Amém?
Amém?
Você não fica empolgado? É maravilhoso. E esse texto de Isaías 56, eu acredito que ele está falando do milênio. É uma profecia sobre o milênio. Ele está dizendo que em Sião, no monte, de Sião sairá a minha lei. Lembra disso? O Senhor Jesus vai governar as nações da terra a partir de uma capital chamada Sião. Ele vai ter um trono lá. E esse trono é uma casa de oração. Uau! E ele está dizendo que vai levar os estrangeiros, os gentios e os judeus, e eles vão se alegrar na casa de oração. Porque as nações da terra, elas vão estar devastadas por causa da grande tribulação e também por causa da fúria de Satanás. Então, o reino de Deus na terra não é uma purpurininha que cai e tudo transforma. Nós vamos trabalhar lá, fisicamente. Bom, eu acredito nisso. Então, as nações vão ser governadas a partir da lei, mas também a partir de orações. Não é incrível isso? Pensa participar numa reunião de oração junto com Cristo. Essa é a sua identidade eterna. Se é isso que vamos fazer no milênio, será que não deveria ser algo que a igreja precisa se empenhar desse lado do reino? É a sua identidade. É uma identidade de parceria. É o que ele sempre quis. Em Mateus capítulo 21, verso 12 ao 13, se você quiser abrir. Eu não vou parar para ler quase nenhum versículo, só vou citando. Você pode conferir. Mateus 21, 12 ao 13. Jesus ele cita essa profecia de Isaías dentro do contexto do templo de Herodes, onde ele entra e encontra pessoas vendendo oferendas para o sacrifício. O que está acontecendo aqui? Ele está requerendo o direito da identidade da sua casa. O templo físico era uma figura de algo que viria. Ele disse que iria destruir aquele templo e reconstruir em 3 dias. Ele estava falando do seu corpo. Então, a identidade da igreja como casa de oração não é uma identidade veterotestamentária. É uma identidade para toda a eternidade. E ele está dizendo que aquele templo que ele vai destruir é uma casa de oração. E ele está dizendo que vai reerguer um novo templo, que é um templo de pedras vivas, o seu corpo. E o que ele está fazendo ali, ele está virando as mesas, ele está requerendo a identidade da sua casa. Vender pombinhas e vender animais para o sacrifício não era de todo errado. Mas o que, que estava acontecendo no templo? Eles estavam vendendo animais para o sacrifício, que era a forma de orar, por um preço inflacionado. As pessoas não teriam como orar. Porque era caro. Sabe o que ele está fazendo hoje na igreja? Virando as mesas. Virando as mesas significa que ele está removendo tudo o que impede a comunhão. Seja sistemas eclesiásticos que impedem comunhão com Deus. Seja estruturas de pensamentos e teologia que estão afastando o povo de Deus. Ele está virando as mesas, ele está removendo tudo aquilo que impede o relacionamento com o Pai. E é por isso que ele foi tomado do zelo. Os discípulos em João 2 dizem que viram o mesmo zelo de Davi. Dizem que o zelo da tua casa te consumiu ou me corroeu. Ele ficou possuído de zelo porque um lugar de encontro. A casa de oração é uma casa de encontro com Deus. A igreja é um lugar terrível, é a porta do céu, é um lugar para encontrarmos a presença de Deus. E os homens estavam colocando obstáculos mais uma vez para que as pessoas se achegassem ao Senhor. E é isso que ele está fazendo, ele está mudando isso em toda a terra. E eu estou exatamente no meio dessa transformação. A minha cabeça está mudando, o meu coração está mudando, o entendimento que eu tenho hoje do tanto que Deus quer encontrar com o seu povo é muito diferente do que 7 anos atrás. Ele quer encontrar o seu povo, porque o que ele vai fazer na terra é através de parceria. É através da nossa identidade. E a nossa principal identidade em todo cristão, todos vocês aqui, quantos nasceram de novo aqui? Quantos são lavados pelo sangue de Jesus aqui? Você foi comprado, as escrituras dizem que você foi comprado para ser um povo sacerdotal, que você foi comprado para ser uma noiva, que você foi comprado para ser filho. Essa é a tríplice identidade do cristão e todas elas estão relacionadas ao fim dos tempos e todas elas estão relacionadas com parceria. Ele não vai fazer uma obra na terra de forma desencarnada. Ele precisa que o seu povo se levante e entre em concordância com o seu coração para atrair o céu para a terra. Mas isso vem da nossa identidade. Quem nós somos? Quem é você? E a principal identidade da igreja é ministrar ao Senhor. A principal função da igreja é ministrar a Ele. O seu trabalho, o que você vai fazer, seja ministerial ou secular, é secundário. É a sua identidade secundária. Você é um médico. Não, você é um sacerdote, está médico. Você é um dentista? Não, você é um sacerdote, está dentista. Imagina se tivéssemos centenas de médicos com esse entendimento dentro dos hospitais, orando em outras línguas, orando no seu espírito e clamando, venha teu reino aqui nessa cirurgia. Imagine essa consciência, nós estamos pregando isso há dezenas e dezenas de anos e ainda temos uma mentalidade dicotomizada. Estamos separando as coisas de uma forma como nunca antes. Estamos sempre dizendo que uma coisa é do Senhor, outra não. Mas o que o Senhor está fazendo? Ele está trazendo um entendimento desse sacerdócio. É uma parceria. O sacerdócio está totalmente vinculado a homens e mulheres de altar, homens e mulheres que estão comungando para realizar o plano dele na terra, seja lá qual seja a sua vocação. mas a sua identidade primária é ministrar a Ele, é estar próximo do seu coração. A maioria das pessoas estão colocando todo tipo de desculpas para não fazer isso. Elas não estão com tempo, elas estão cansadas, elas estão ocupadas, elas estão muito envolvidas com as atividades do Senhor na igreja, mas não há mais desculpas. E não há mais tempo a perder para ministrarmos a Ele, ministrarmos ao seu coração. Então, eu penso que essas três identidades, filho, sacerdote e noiva, elas estão conectadas com essa casa de oração, com esse movimento de parceria. Agora, como nós vamos entrar plenamente nisso? Não é simplesmente saber, ah, eu sou filho de Deus, ah, eu sei, eu sou sacerdote. O fato das Escrituras dizerem que você é um sacerdote não te faz um. Porque o que faz você ser um sacerdote é se você ministra como sacerdote. Porque é isso que as Escrituras dizem, que esses sacerdotes oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Se você não tem sacrifícios espirituais sendo oferecidos, você não está exercendo a sua identidade primária. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa. Então, não é uma coisa que nós entendemos apenas mentalmente, mas precisamos entender dentro de nós. Toda a identidade cristã está escondida misteriosamente em quem é Deus. Quem é Deus? O que Ele fez? E o que Ele sente por você? Isso é teologia, gente. Os místicos diziam que teologia estava conectado com estudar os atributos de Deus. Hoje, teologia tem até administração eclesiástica, que eu acho um absurdo. Que administração eclesiástica significa descobrir qual é a planta do prédio físico. Marketing eclesiástico, isso não é teologia. Os místicos estudavam quem Deus era. Ele é amor. Ele é juízo. Ele também é pai. Como assim? Ele é santo, mas ele come com pecadores? Eles gastavam horas e horas pensando sobre isso. Isso formava a sua identidade e a forma como eles se movimentavam como cristãos. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para a igreja dos nossos dias? Parece uma pergunta fácil. Quem é Deus, o que Ele fez por você e o que Ele sente por você. Isso define a nossa identidade. Na verdade, define nossa tríplice identidade. Então, a primeira coisa que eu queria propor para a gente pensar é que a falta do conhecimento de Deus, em Oséias, no capítulo 4, verso 1 e no verso 6, primeiro, Deus está contendendo contra as nações. Ele está dizendo que a terra inteira está sendo destruída. E se você lê essa passagem, me parece que você está lendo um jornal nos dias de hoje. Há homicídio, há destruição, há adultério, há violência. E ele diz o porquê disso. Falta o conhecimento de quem Deus é. Oséias capítulo 4. Se eu estiver indo rápido, vocês me ajudam, porque eu fico empolgado e falo muito rápido. Depois eu esqueço, viu? Mas, de repente, a acusação ou a contenda de Deus muda das nações para o sacerdote. E ele está dizendo, não há conhecimento de Deus, porque não há sacerdócio. Não há conhecimento de Deus nas nações e elas estão sendo destruídas com injustiça, porque o meu povo abandonou o meu altar. Porque não existe reino sem sacerdote. Reino significa justiça e equidade na terra. Então, as nações estavam sendo chacoalhadas pela injustiça, porque o sacerdócio havia se corrompido, então não existia revelação de quem Deus era. Nem aqueles que dedicavam integralmente para ministrar o altar tinham conhecimento de Deus, quanto mais as nações da terra. O conhecimento de quem Deus é revela o conhecimento de quem nós somos e de como nós devemos nos mobilizar e funcionar como cristãos. Então, a primeira coisa é: você é filho. Parece que é uma coisa simples, mas Satanás, ele é muito estratégico. E as duas figuras que mais estão ferindo as pessoas hoje na Terra, na sociedade, na família, são as duas figuras conectadas com a nossa identidade para o tempo do fim. Quem vocês acham que são? Quem são as pessoas que mais, as duas pessoas na sociedade que está mais ferindo? Pai e marido. Isso é uma estratégia de Satanás para gerar uma distorção de quem Deus é. Os pais são muito duros e violentos ou são extremamente liberais. Nenhuma das duas posturas comunica o caráter paterno de Deus. Deus não é libertino e Deus não é legalista. Ele é um pai de amor. Ele não é um marido grosso, mas também não é banana. Percebe? E as gerações vão nascendo debaixo desse conceito do que é ser pai, do que é ser marido. Quando elas encontram nas Escrituras que Deus é pai, que Deus é um Deus noivo, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro que essa geração de adolescentes e jovens e até mesmo adultos tem de quem é Deus pela perspectiva de quem é o seu pai ou de quem foi o marido? Por isso há essa sensação de orfandade. As pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa para serem aceitas, inclusive de cargos na igreja, de ministério, de posição, de aparecer, de gravar o seu CD, de se tornar um pregador famoso, seja lá o que for, porque elas sentem a necessidade de serem autoafirmados, de serem aceitos pela sociedade. Então, por isso, elas gastam esse tanto de tempo com a vida delas, para que elas possam ser aceitas. Quantos anos da minha vida eu gastei tentando achar um pai e um pastor de igreja? Talvez eu esteja sozinho nisso aqui. Quantos anos? E quantos anos eu me modelava de acordo com aquilo que ele queria para ser aceito por ele como um pai? Isso é uma ferida na nossa geração. É uma ferida aberta, não é um assunto resolvido, não. E por isso, a falta de comunhão com Deus. O que isso tem a ver com intercessão? Tudo. Porque o sacerdócio é precedido pela paternidade de Deus. Sem paternidade não tem sacerdócio. Sem entendimento de que Deus é Pai, não há sacerdócio. Então, Romanos 8,15, ele diz que vocês não receberam um espírito de escravos para andarem em medo e atemorizados, mas vocês receberam um espírito que adota como filho, por intermédio do qual você pode gritar, paizinho. Ele te deu um espírito de adoção que te dá poder para clamar por Abba. Abba. A maior parte do ministério de Jesus foi trazer revelação de quem Deus era. Principalmente o Evangelho de João, ele revelou o Pai. Todos os sinais, cada cura, cada intervenção miraculosa de Jesus tinha um propósito: mostrar o Pai. Não era promover seu ministério, não era promover os sinais e maravilhas em si, mas era mostrar o amor do Pai. Quando um enfermo era curado, o que estava sendo comunicado é: o Pai te ama. Quando os pobres eram alimentados, uma coisa estava sendo comunicada: Abba, Pai. Quando uma viúva era acolhida, o que estava sendo comunicado é: Abba se importa com você. As Escrituras dizem que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Ele é a exegese de Deus. Jesus explicou Deus. Ele deixou sua cultura de santidade, encarnou numa cultura de impiedade, comeu com pecadores e comunicou em perfeição quem era aquele Deus do Velho Testamento que fumegava no monte. Esse Deus terrível, esse Deus de santidade, ira e zelo, ele é Abba. Me constrange isso, porque o termo Abba é um termo que é tirado do aramaico. Jesus fez questão de não usar a linguagem litúrgica em hebraico e usa um termo em aramaico que, na verdade, era um babúcio de uma criança desmamada. Isso era usado na cultura. As crianças, quando deixavam de mamar, a primeira coisa que elas babuciavam era: papai. Por isso os fariseus ficam possessos de raiva quando ele começa a dizer que ele é o Filho de Deus e de que ele veio revelar o Pai. Porque ele está dizendo que agora a forma de se relacionar com Deus é através de um babuço de uma criança. É uma intimidade próxima. Abba, pai, paizinho. Uma intimidade de filhos que não deixa de insistir em clamar pelo seu pai. Eu fico pensando no meu filho Benjamin, quantas vezes ele fala papai no dia e quantas vezes ele fala papai quando ele quer alguma coisa. Ele não está nem aí se eu vou ser incomodado ou não com o clamor dele. Ele tem confiança no caráter paterno do Michel. E ele sabe que eu sou o único que pode dar a ele qualquer coisa, então ele fica insistindo. Nem todas as coisas eu posso dar a ele, mas algumas sim. Mas a confiança dele no pai, 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 ele diz: papai é, papai é, papai é. É isso que Jesus está introduzindo na vida. É isso que ele está introduzindo no nosso relacionamento. Ele está dizendo: aquele Deus terrível, ele é Abba também. Ele é terrível, ele é santo, ele é fogo, mas ele é Abba. Isso escandalizou a religião da época, porque a religião dos fariseus estava conectada com desempenho. Como se Deus estivesse com uma prancheta na mão, anotando tudo que você faz de certo ou errado, e quando você falha, ele diz: não disse que você ia errar? Essa era a perspectiva de Deus e do relacionamento que os homens tinham com Deus. Na verdade, isso nem era a lei, era uma interpretação oral da lei. Entende isso? Não era a lei, porque o propósito da lei é aproximar o homem de Deus, é a santidade. Os fariseus estavam usando uma outra coisa que não era lei, era um legalismo. Eles estavam comunicando um Deus rabugento, sem qualquer aspecto de paternidade. Mas isso é algo de Jesus. Porque as escrituras que falam de Deus como Pai no Velho Testamento são apenas três e são afirmações. Elas não denotam relação, mas Jesus traz relação. A primeira palavra, quando ele vai ensinar sobre oração, qual é? Pai nosso. Tem uma boa notícia, o pai de Jesus é seu pai, cara. Meu Deus, o pai de Jesus é o meu pai. Gente, a maioria de nós vive como se ele tivesse com essa prancheta na mão. A maioria de nós acha que Deus olha para a terra e fala: olha lá, que hipócrita. Deixa eu te dizer uma coisa para te libertar. Hipocrisia não tem nada a ver com você pregar algo que não vive. Você já ouviu isso em algum lugar, né? Sim ou não? Hipocrisia tem a ver com pregar algo e não desejar viver. Não desejar viver. Cínico mesmo. Teatro. Isso é hipocrisia. Quantas coisas eu prego e ainda não vivo plenamente? Não sei vocês, os outros pregadores, mas. Mas eu estou buscando viver. Deus não te vê como rebelde, Ele te vê como uma criança imatura. É difícil entrar, né? Ah! Nós pensamos que Deus vai quebrar as nossas pernas porque nós não sabemos andar. Não, Ele vai te levantar de novo. Claro que precisa de ser sincero. Claro que precisa de andar na luz. Óbvio. Eu não estou abrindo precedente para graça barata. Eu estou comunicando como Deus pensa, quem Ele é Abba, o que Ele sente prazer em você. Jesus conta três parábolas. É exatamente para os fariseus. Lucas 15, você conhece isso. Ele parece que provocava eles, né? Os fariseus estão ali e ele vai contar uma parábola em Lucas 15. São três parábolas que comunicam como Deus age. Romanos 8 está dizendo que ele não deu um espírito de medo. Essa sensação de que Deus está buscando desempenho gera em nós medo. Porque quantas pessoas aqui já prometeram, por exemplo, orar diariamente e jejuar e falharam? Oi. E quantas pessoas abandonaram durante muito tempo o lugar da oração por causa da condenação? Oi. Mas a condenação não é de Deus. É da tua mente, pela falta de perspectiva correta de quem Ele é. Lucas 15 revela isso de uma forma muito poderosa. Deus encontrando o pecador em seu pecado e celebrando a vida dele. Isso é escandaloso. Todo Lucas 15. Qual de vós possuindo 100 ovelhas, verso 4, perdendo uma delas, deixa as 99 no campo, não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Até quando Deus vai te buscar? Até quando Deus te busca, irmão? Não, eu não estou convencido de que vocês estão crendo nisso. Deve ser o sono. Até quando Deus te busca? Até te encontrar. O que que essa ovelha estava fazendo? Jejuando e orando? Ah! Desviada. O que que é desviada? Ir para balada? Não. Todas as vezes que você erra o alvo, você desviou dele. Você não precisa ir para balada. Você desviou dele. Por exemplo, quando você deixou de orar aquilo que você prometeu que ia orar, o que que você fez? Desviou dele. Claro que há níveis de desviar, grandes e baixos. Mas o texto está falando que Deus está indo atrás daquele que desvia e que quando ele encontra aquele que está em seu pecado, ele volta. Veja comigo isso. E quando o encontra, quebra suas patas e coloca uma bola de ferro no seu pé, para que nunca mais saia de casa. Esse é o nosso Deus. É muito fácil crer que Deus me ama no céu. É muito fácil. Quando o encontra, coloca sobre os ombros. Oh, Deus. Cheio de alegria. Repete comigo. Cheio de alegria. Esse é o teu Deus. Capaz de te encontrar no seu pecado. Colocar você sobre o ombro. Cheio de alegria. Isso isso mudou a minha vida. Eu já preguei isso centenas de vezes. Mas um dia, na sala de oração em Kansas City, 7 da manhã, eu estava sentado com a minha Bíblia aberta. Eu ouvi a voz de Deus audível, dizendo: "Ei, para de tentar me agradar com a sua disciplina. Eu já estou feliz." Não é nada demais para você, mas faz muito sentido para mim. Ele falou: "Para. Você precisa entender o que eu estou sentindo por você. Não tem nada a ver com o seu desempenho." Sabe o que, que isso aconteceu? Sabe o que fez? Mais vontade de estar com ele. Eu preguei essa mesma mensagem na reunião. As pessoas estão orando como nunca. Porque elas entenderam, ou pelo menos começaram a entender isso. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, acende a candeia, varre a casa, procura com cuidado. Deus está procurando com cuidado aquele que se perde. Quando encontra sua dracma perdida, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: "Alegrai-vos comigo, porque achei minha dracma perdida." Verso 20 e 24. Levantando-se, foi para o seu pai, estando ele ainda longe. Seu pai o viu, em um livro fantástico de Henry Nouwen, Filho Pródigo. Que ele fala que o filho pródigo volta para casa não porque se arrependeu, volta porque estava com fome. Mas diariamente o pai levantava e ficava olhando, esperando o filho voltar. O filho havia amaldiçoado, porque todas as vezes que alguém requeria sua herança, ele estava dizendo: "Para mim você morreu." Ele só deveria tomar aquela herança perto da morte do seu pai, e ele faz isso com seu pai em vida. Ele está dizendo: "Me dá meu dinheiro, para mim você morreu. Eu quero viver a minha vida." Mas todos os dias o pai se levanta e fica esperando aquele filho que o amaldiçoou voltar. Todos os dias, todas as vezes que você peca e desvia, ele está se levantando para sorrir para você. Deus sorri para você. Não quando você está certinho, não quando você está em pura santidade. Deus sorri todos os dias. A maioria das pessoas vai se escandalizar quando chegar no trono, porque vai encontrar um homem judeu de 33 anos, sorrindo. A minha Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. A minha Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e a sua destra delícias para sempre. A minha Bíblia diz que a ira dele dura um pouco e a sua alegria para todo sempre. Tem ira, tem juízo para remover tudo o que impede o amor. Sabe todas as vezes que você passa aperto financeiro, não constrói sistemas para querer se proteger. É Deus. Para de amarrar a Deus. As pressões financeiras servem para nos aproximar dele. As pressões políticas, todas as pressões. Nada acontece se ele não deixa acontecer. Ele só está te ensinando: "Ei, filho, queria tanto que você confiasse em mim e não em Mamon. Eu estou removendo o que está impedindo plena entrega de filho." Mas o que nós fazemos? Nós começamos a construir estruturas. Quando Gideão passou aperto econômico, o que ele estava fazendo? Pisando uvas aonde não se deve pisar uvas, ele estava tentando dar um jeito para se proteger. As pressões da vida, os juízos, os julgamentos, as disciplinas de Deus servem para nos aproximar dEle. A disciplina e cada palmada que Ele está nos dando é para sermos participantes da sua santidade, porque quem não participa de disciplina é bastardo. Ele é um pai que disciplina, porque Ele te ama muito, Ele tem um amor compenetrado e furioso pela sua vida. Então, Ele está removendo tudo o que impede o amor, e Ele vai continuar até ter a sua atenção total. Nessas três parábolas, o que você está vendo? Um Deus que se alegra em nós quando nós pecamos. Ele nos busca quando nós desviamos. Ele procura quando você se perde. E você recebe amor e alegria quando volta. Diz que existe alegria diante da face dos anjos quando um pecador se arrepende. Quem está diante da face dos anjos? Deus. O que os anjos estão vendo? Um Deus que sorri. Porque Ele achou alguém que estava pecando. E esse não está mais. O que, que nós pensamos? Quando nós desviamos, que Ele vai nos castigar. E que Ele vai lançar na nossa face tudo aquilo que nós fizemos de errado. Porque os nossos pais fizeram isso com a gente. Quem já ouviu isso? Eu não te disse? Eu não te disse? Esse não é o seu Deus. Ele vai te colocar no ombro. E Ele vai se alegrar em você. Amém? Vocês não estão felizes. Deus está levantando intercessores felizes. Aleluia. Porque Deus é alegre e está tudo sob controle. No final a gente vai vencer, a gente está do lado do time que ganha. Sim ou não? Segunda identidade, nossa, está conectada com a revelação dEle também. Ele é Pai, mas Ele também é o sumo sacerdote. O que Ele fez por você como sumo sacerdote? Quem Ele é como sumo sacerdote? O que Ele fez e o que, que Ele vai fazer? O que, que Ele sente como sumo sacerdote? Hebreus 6, 19 ao 20 diz, essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como um precursor, tornando-se sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que, que esse texto está dizendo? Que existia um caminho para o Santo dos Santos, ou seja, a comunhão com Deus. E que Jesus ele foi um precursor para abrir esse caminho. Olha o que está acontecendo. Ele está tomando o seu próprio sangue. E ele está apresentando o seu próprio sangue diante do propiciatório, diante do seu Pai. Porque o único caminho e a única forma de abrir caminho até Deus era com derramamento de sangue. Isso é o que Ele fez. Ele abriu o caminho mostrando o seu próprio sangue em derramamento por aqueles que creem. A justiça de Deus foi feita. O que Ele fez por nós? Derramou sangue. Deus está satisfeito com o sangue do seu Filho. Quando Ele olha para a sua vida, Ele não vê a sua vida, Ele vê o sangue do Filho dEle, e Ele diz, justo. Não porque você é justo, mas porque Ele declarou você justo, por causa do sangue perfeito do seu Filho. Então é uma declaração factual. Você é justo. Não porque você é justo, mas porque o sangue do meu Filho perfeito te cobre. Quantas pessoas acham que para orar elas precisam fazer tudo correto? Sim, você precisa fazer tudo correto, mas se você confia nas suas boas obras, eu te afirmo, você não confia no sangue. Você não se aproxima de Deus pelas obras. Você se aproxima de Deus por causa do sangue, e por causa do sangue você faz obras. Eu não tenho que fazer obras para me aproximar de Deus. Mas por causa do sangue eu me aproximo dele. Quando eu me aproximo dele, eu recebo o poder para viver o sermão do monte. A lei vai ser cumprida dentro de mim. Porque eu estou perto daquele que dá a lei dentro de mim. Então ele vai me dar poder para andar em santidade. É santidade alegre. Gente, bem-aventurados são os puros de coração. Significa mais do que felizes. Porque as pessoas associam santidade com estou aqui sofrendo, pagando preço, eu não faço isso, não faço aquilo. Não! Santidade significa prazer em Deus. Quando eu tenho prazer em Deus, eu não tenho prazer no mundo. Quando eu sou fascinado por Ele, eu não sou fascinado para o mundo. C.S. Lewis fala que nós somos como crianças num parquinho, enchendo a boca de lama, enquanto os pais querem oferecer um sorvete. Nós estamos nos satisfazendo com prazeres inferiores. Quando nós entendermos que o sangue dele nos habilita a estar diante dele, nós vamos provar o sorvete. Nós vamos provar do seu prazer, da sua presença. Isso é santidade. Isso é andar em pureza. Você não consegue ser santo longe dele. Tentando se esforçar para ser santo longe de sua presença. É na presença dele que você se torna santo e que você é santificado. Mas se você tem uma consciência condenada, porque você não acredita no que o sumo sacerdote fez, ele derramou o sangue, Deus está dizendo, não estou satisfeito. Está consumado. Vem, se aproxima. Nós precisamos entender o que é a graça de Deus. Graça de Deus não é um cheque em branco para pecar. Graça de Deus é poder para não pecar. É o contrário. Isso é graça. Graça não é só favor não merecido. É um entendimento muito limitado. Graça é o favor não merecido. Existem expressões que a gente pega, guarda e trata como verdade infalível. Deixa eu explicar para você o que significa graça. Graça significa quando você chega na sua casa. Quem é que tem filhos? E quando você chega na sua casa, você encontra alguém que acabou de assassinar o seu filho. Com o sangue do seu filho na mão. E quando você chega lá e encontra o assassino do seu filho, com o sangue do seu filho ainda na mão, você pega uma escritura, uma chave e dá para ele. Assassino, eis aqui uma casa própria em seu nome. Graça é receber o melhor presente quando merecia o pior castigo. A igreja do primeiro século entendeu isso. Por isso eles queriam correr o mundo inteiro anunciando a cruz. Ninguém precisava exortar para evangelizar. É escandalosa a graça. Eles queriam contar isso para qualquer pessoa que encontrasse. Isso fazia com que eles se aproximassem mais dele. Graça é quando você chega no banco e o gerente te encontra na porta e diz, oi, Thay, tudo bom? Rapaz, você tá no vermelho aqui, hein? Tá no cheque especial. Mas vamos fazer o seguinte, Thay. Eu vou perdoar a sua dívida aqui. Thay já ia pular de alegria, né? Mas assim, Thay, além de perdoar a sua dívida no banco, eu estou depositando hoje mesmo US$1 milhão na sua conta, tudo bem? Isso é graça. Que Romanos 4 chama de justiça imputada. Você estava com dívida. A dívida já foi perdoada, já seria incrível. Mas além de ter a dívida perdoada, Romanos 4 diz que ele deposita justiça em nós. A vida do próprio Cristo. A vida do próprio Deus é depositada dentro de nós. Isso é o que o sumo sacerdote fez. Proporcionou um caminho por meio da justificação para que você nunca mais saia de perto dele e ande em santificação. Como nós vamos ser sacerdotes e ministrar no altar se não temos entendimento da obra do sangue? Na verdade, vamos viver afastados do altar, longe de Deus. Vai ficar melhor. Como sumo sacerdote, o Pedro falou, adiantou bastante meu assunto, mas eu só quero dizer que o sacerdócio de Melquisedeque não tem a ver com regras e leis, tem a ver com pão e vinho. É uma outra aliança. Tem a ver com comunhão. Não tem a ver com se esforçar para cumprir princípios. Tem a ver com relacionar com aquele que é maior do que o princípio. Ele é a palavra. Ele é a vida. Ele é a santidade. Está tudo nele. Isso ele fez como sacerdote. Agora eu queria que você viesse comigo rapidamente no Salmo 110. Eu vou até as 6, né? Até as 6. Certamente não vou conseguir terminar. Mas eu quero deixar esse último pensamento. Esse salmo é um dos salmos mais misteriosos para mim até alguns meses atrás. E ele é muito poderoso. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim? Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Vem comigo. Vamos viajar aqui. O que está acontecendo? Davi está tendo uma revelação muito profunda. Eu acho que algumas coisas que ele escrevia era uma espécie de êxtase profético, de visões abertas. Eu acho que ele está tendo uma visão do trono. Eu tenho certeza que ele está vendo o trono. E no trono ele está vendo duas pessoas. Disse Yahweh a Adonai. No português, disse Jeová a Adonai. Assenta-te à minha direita, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Pensa comigo. Uma vez o profeta disse para Davi: Davi, você vai ter um filho, e esse filho vai ter um reino, e esse reino vai ser eterno. Disse Yahweh a Adonai: assenta-te à minha direita. Como assim, Senhor? Adonai é o meu filho? Ele é o filho do homem e é o meu filho. Ele vai reinar para sempre? Davi está andando confuso ainda. Oh, Deus! Ele está tendo a revelação de Cristo como filho do homem. Profeta, rei e sacerdote. Meu Deus, não, Adonai é o meu filho, ele é um sumo sacerdote, não, oh. Quantos estão entendendo? Me ajuda, gente, eu demorei para entender. Davi está entendendo que o filho do homem é Adonai, e que Adonai é um sumo sacerdote. Mas vai ficar mais legal agora. O que está acontecendo? Ele está mostrando que o sacerdócio de Cristo, segundo Melquisedeque, é feito... Não vai me filmar, né? O sacerdócio de Cristo é assim. Sentado. Porque já foi consumado. O sangue dele foi derramado e a cruz derrotou todos os principados e potestades. Nenhum sacerdote no Velho Testamento ministrava sentado. O de Cristo é sentado, esperando que os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés, que é a igreja. Mas vai ficar mais divertido. Efésios 1, 20 e 21. Que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se sentar à direita nos céus, acima de todo principado, domínio e todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Efésios 1. O que Paulo está fazendo? Ele está orando pela igreja, para que a igreja tenha uma revelação profética. Ele está dizendo, eu oro para que os olhos do coração da igreja de Éfeso sejam abertos, para que eles vejam a posição de Cristo à destra do seu Pai, para que eles tenham uma visão do trono e daquele que está reinando, Adonai, para que eles vejam o sumo sacerdote que está sentado à destra de seu Deus e que ele está acima de todo tipo de influência maligna que você possa nomear. Esse sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, derramou o seu sangue, cumpriu toda a sua obra, eliminou o poder de principados e potestades e agora está descansando, esperando que a igreja na terra seja os seus pés através do sacerdócio. Como os inimigos de Deus serão esmagados quando a igreja se posicionar como sacerdote? Porque os sacerdotes na terra, na verdade, não estão na terra. Porque Efésios capítulo 2, verso 6, diz que não só Cristo está à destra de Deus, mas ele diz que ele também nos ressuscitou e nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Sabe de que lugar você está orando? Não é da terra. Você ora do céu para a terra. O sacerdócio de Melquisedeque tem a ver com as regiões celestiais. Tem a ver com sentar com ele, você está governando com ele, essa é a sua posição, essa é a sua identidade como sacerdote. Ele ressuscitou você com Cristo e você está lá no colo dele, reinando com ele. A sua vida está acima de todo principado, toda potestade, toda influência. Pensa no seu bairro, pensa na escola, pensa na faculdade, todas as influências malignas que estão atuando naquele lugar. As escrituras dizem que Cristo te ressuscitou e te colocou acima disso. De lá, nós puxamos o céu para a terra. Venha teu reino. Não existe reino sem sacerdotes. Essa é a sua posição, meu irmão. Essa é a sua identidade. O que, que você tem que fazer? Você precisa gastar tempo com as escrituras sobre esse assunto. Medita nisso. Lê isso. Decora isso. Leva tempo. Mas você precisa ter contato com as escrituras objetiva e pensar nesses assuntos. Até que chega uma hora que isso vai metabolizar e se torna vida. E a maneira que você intercede muda. Você começa a orar a partir dessa perspectiva de que você também está sentado com ele, acima de influências, na política, na sociedade, seja lá o que for. É um chamado de parceria para você se unir ao coração dele e trazer essa realidade para cidades, nações, escolas, seja lá onde você estiver. Nós estamos experimentando resultados incríveis através das pessoas que estão começando a entender sua posição em Cristo e que estão se posicionando como intercessores. Resultados físicos. Eu queria deixar alguns aqui, nesses próximos 10 minutos, coisas que estão acontecendo exatamente agora. Há 2 meses, nós nos posicionamos a contender contra o tráfico de humanos. 2 ou 3 meses, nós estamos orando firme contra isso. Contra a exploração sexual infantil, contra o tráfico de prostitutas, e todo esse tipo de injustiça que está acontecendo na Terra. 3 meses direto orando. no dia 6, no dia 1º de junho, 80 apartamentos foram interditados em Niterói como casas de prostituição no edifício em plena Amaral Peixoto, centro da cidade. Isso depois que começamos a orar. A fonte, tem fonte aqui, se você quiser, de jornais que estão dizendo isso. No dia 3 de junho, suspeitos de exploração sexual na Vila Mimosa, dentro desse lugar onde tem a sala de oração. Suspeitos de exploração sexual na Vila Mimosa são presos no Rio. No local foram acolhidos duas meninas de menor, de 17 anos, que estavam se prostituindo. Uma delas era analfabeta. De acordo com o delegado, elas disseram aos policiais que trabalhavam no local para subsistência. Dia 5 de junho, o Ministério Público fecha 8 prostíbulos e prende 10 casas, 10 pessoas no Ceará, Fortaleza. E, inclusive, a coordenadora, a ex-coordenadora de Secretaria de Justiça, que beneficiava os cafetões da região, ela também foi presa. Orar funciona. 8 prostíbulos no Ceará foram fechados, inclusive a ex-secretária de Justiça. Depois eu posso mandar para vocês tudo, tá? Porque é por causa do tempo. Dia 12 de junho, polícia fecha bar e hotel por prostituição infantil e uma adolescente de 13 anos foi encontrada no local. 18 de junho, 17 pessoas detidas, 11 mulheres e 5 clientes em Maricá, uma cidade próxima lá de São Gonçalo. Fecharam uma casa de prostituição chamada como Casa das Primas. Orar funciona. Essa é a sua posição. Posição de parceria, de trazer o céu para a terra. O tráfico de humanos, as leis do aborto e todas as outras coisas que estão acontecendo nessa nação podem ser impedidas. Cidades inteiras podem ser salvas. Familiares podem ser salvos. Mas você precisa saber quem é Deus e quem é você. Amém? O que vai nos fazer permanecer nesse lugar de intercessão é a revelação dos sentimentos de Deus e de quem Deus é. Deus mudou a minha vida através disso. A Bíblia diz que Deus vai levantar pastores segundo o coração dele. Essa expressão, segundo o coração, é mal traduzida em português. Certo? Seria segundo as emoções de Deus, segundo os sentimentos de Deus. Deus vai levantar líderes que sentem o que Deus sente. É isso que ele está dizendo. Líderes que sentem o que Deus sente. Para a gente terminar, como isso afetou a minha vida? Eu pastoreava as pessoas segundo o que eu sentia por elas. Raiva. Eu sei, talvez você é bem santo e nunca sentiu raiva de uma ovelha. Eu ficava desapontado com o desempenho delas. Porque elas chegavam atrasadas, porque elas sentavam no fundo igual o Eliasaf. Estou brincando. Eu ficava irritado com a falta de compromisso. E eu criava um sentimento pessoal contra a pessoa. Você já sentiu isso, gente? Me ajuda, por favor. Não me deixe sozinho aqui. O Senhor falou para mim, celebre as pessoas. Gente, eu autorizei eles, pode ficar em casa vendo novela. Eles nunca ficaram. Começou todo mundo vir orar. Eu tirei o peso. E comecei a ensinar a Bíblia, cara, tudo isso, sobre o amor de Deus e sobre como Deus sente de nós. Eu parei de cuidar delas segundo o que eu sinto. Eu não estou tentando consertar ninguém, graças a Deus. O discipulado que eu herdei tenta consertar as pessoas, mas elas não são consertáveis, elas são transformadas por Deus. Eu estou colocando elas diante de Deus e saindo da frente. Se nós fizermos isso como liderança, nós vamos evitar muitos anos de aconselhamento. Se as pessoas encontrarem as Escrituras, se elas gastarem tempo com o Senhor, se elas entenderem quem elas são, nós não vamos mais aconselhar, nós só vamos confirmar aquilo que Deus já está falando com elas. Essa é a nova aliança, ninguém ensina mais ao próximo, conhece ao Senhor. É leve. Eu estou tão leve, gente, vocês não têm noção. Eu só falava do problema das pessoas o dia inteiro. Agora eu quero celebrar elas, ensinar o que Deus sente por elas. Movimento de oração contínuo não é sustentável sem isso. As pessoas não vão orar porque você está obrigando elas a orarem. E eu não fico mais chateado quando elas faltam à reunião. Que legal. Eu continuo amando essas pessoas do mesmo jeito e continuo sendo amigo delas. Isso está constrangendo as pessoas. Deus vai levantar uma geração inteira de líderes que conhecem o que Deus sente pelo mundo, pela dor, pelo fraco, porque a maioria dessas pessoas que eu tratava mal estavam com muitos problemas e elas nunca iriam conseguir ter uma vida de oração. Então, eu estou colocando o meu coração nas misérias dela. Isso é misericórdia. Mas nem sempre foi assim. Eu era bem brabo. Amém, gente? Eu sinto que Deus está aqui. Ele está convidando o nosso coração para conhecer o coração dele. Senhor, eu te peço pelos irmãos, pelas nossas vidas. O Senhor quer sim levantar intercessores que vão ficar na brecha. Mas nós precisamos te conhecer como Pai. Nós precisamos saber da sua obra como sumo sacerdote. Nós somos ignorantes sobre isso, Senhor. Eu peço que o Espírito de sabedoria e revelação abra os olhos da igreja nesses dias para entender os seus afetos, os seus desejos, os seus sentimentos, como o Senhor está tendo prazer em nós, mesmo quando nós encontramos as nossas fraquezas, mesmo quando nós encontramos as nossas debilidades, mesmo quando nós estamos cansados, o Senhor está tendo desejo por nós. Traz essa revelação mais do que um ensino bíblico, mais do que informações na nossa cabeça. Eu peço que o Senhor faça com que isso desça para o coração e atinja as nossas emoções, a nossa alma, e que o Senhor levante um povo constante, um povo que vai permanecer nesse lugar de oração. Não por nós, Senhor, mas por causa do que o Senhor sente e deseja. E vai gerar em nós uma correspondência a esse amor e a esse fervor. Em nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Muito obrigado pela paciência. Espero que eu possa ter cooperado com vocês.